Escolhi esse poema porque esse poema marca a passagem para o próximo breve filme que veremos agora, que, aliás, é muito bonito, que é o Still Prosody, da cineasta canadense, que vai nos mostrar proporcionalidades em perdas. Ela perde os dois irmãos mais velhos e utiliza proporcionalidades para lidar com isso, dentro de uma base empírica que nós, na nossa época, chamamos realismo. Para isso, e como ela utilizará fotografia como elemento, vamos utilizar um poema de passagem do Thierry Volker, que foi morto aos 24 anos em decorrência da tuberculose. É o poeta seguinte. Olhem o que ele escreve sobre os objetos, tá bem? Ele diz assim: adoro os objetos, companheiros calados, porque todos os tratam como se fossem desprovidos de vida. Eles, no entanto, vivem e nos contemplam como cães fiéis de olhar concentrado e padecem, porque homem algum fala com eles. Têm vergonha os objetos de começar um diálogo. Calam-se, aguardam, calam-se. E gostariam tanto de pôr-se a conversar. Por isso eu adoro os objetos todos. E também o mundo inteiro. Vamos recapitular aqui. Para Thierry Volker, ele começa dizendo que ele tem um grande apreço e estima pelos objetos, companheiros calados, como ele diz, porque todos os tratam como se fossem desprovidos de vidas, e eles, no entanto, vivem e nos completam como cães fiéis de olhar concentrado e padecem, porque homem algum fala com eles. Quando você demonstra que tem apreço, carinho por um velho sofá que você herdou da sua avó. Quando você demonstra que tem amor pelos livros que você herdou do seu tio, que estão lá na sua prateleira agora. Isso é uma forma de conversar com os objetos. A obra que veremos agora nos vai dizer muito sobre isso. Essa conversação a partir do elemento das perdas. Vou partilhar esta tela com os senhores, tá bem?
I know you really need to have this, to see all of it, and to reconnect with your childhood. I hope it will bring back a time for you that's sleeping in your memory. When you guys were little, I had the camera with me all the time. It was natural for you because it was always there, so there was no need for posing or dressing up, quite the opposite. Judging from these pictures, one could conclude that our family never owned a brush. You won't find group photos or birthday pictures, just natural, everyday moments, faces. I didn't have any real plan with these pictures or videos. I just wanted to capture the moment, and then, as a true procrastinator, I put it away to be developed someday.
There's a couple of really nice ones of me and Jonathan that I never saw. The one that's really hard to see is the one of all four of us.
Yeah. Sophie Romvery, neste filme autobiográfico. Esse filme foi feito ano passado. E ela tem 30, 31 anos de idade, essa cineasta, jovem cineasta. Ela se coloca, se expõe nesse elemento. Observem que ela diz: eu não sei se uma coisa tem relação com a outra. Na clínica, nós temos como verificar se uma coisa possui relação com a outra? Por vezes temos. Por vezes, nem sempre. Certos elementos até que parecem vinculados, muitas vezes a apenas estão próximos, não estão vinculados. Próximos por tempo, por vários elementos. Aliás, a Marina Colasanti também, olhando um álbum de fotografias, nos diz elementos que ajudam a compreender isso que acabamos de ver. Olhem o que a Marisa Colasanti fala. A minha mãe casou em campo aberto, às vésperas da guerra, uma das tantas. O seu magro taillé, seu chapéu de menina e o enorme buquê, flores silvestres colhidas pela tropa da montanha. Tão jovem a minha mãe. E diante dela, aquele altar cercado de soldados, na mira cega das metralhadoras. Se ela sorri, não se vê na foto antiga. Mas meu pai, de uniforme, cruza os braços por sobre as cartucheiras, adianta o pé da bota de campanha e posa, vencedor da sua batalha. Fotografias, assim como lembranças, assim como objetos, como disse o outro poeta, Volker, e muitos outros elementos podem auxiliar em proporcionalidades. De várias formas, de várias maneiras. Por vezes, pessoas que padecem, algumas padecem com grande sofrimento, ignoram completamente que estão fazendo uma proporcionalidade às avessas, completamente distinta das proporcionalidades que dizem respeito a elas. Por vezes, só temos ideia disso pela queixa. A pessoa diz que está sofrendo muito, que não gostaria de sofrer assim, que gostaria que o caminho fosse outro, mas ela mesma não tem ideia de qual seria esse outro caminho. Peculiar ainda é que muitas destas pessoas têm ao alcance das mãos, metaforicamente falando, os elementos de proporcionalidade que poderiam apaziguar em grande parte esse padecimento. Não há mágica quanto a isso. Há estudo, há pesquisa, há aprofundamentos importantes que podem minimizar e orientar para outros caminhos. Olhem, é bem provável que cada um dos senhores utilize muito isso sem saber. Quando você vai visitar um velho tio que está passando por muitos problemas e você mandou restaurar um velho rádio que você tem na sua casa, daqueles rádios antigos, muito bonitos, todo em madeira, e leva para o seu tio, senta com ele na varanda, liga o rádio, e já nas primeiras músicas que sopram, seu tio se emociona profundamente. Você já começou a utilizar proporcionalidades. As dores, perdas, elementos pesados e outros que ele vive e que ele não teria, não gostaria se pudesse viver, começam a conversar com esses elementos, começam a se mesclar. Outras coisas começam a surgir. Inspirações, desejos, lembranças, proporcionalidades. Por vezes isso só é muito pálido, mas por vezes, ao menos que isso, já é toda a modificação que se espera, que se aguarda. Como saber quais elementos participam das proporcionalidades? Os elementos, para saber, eles estão vinculados à historiografia da pessoa, à estruturação interna dela. Precisamos pesquisar isso ao longo da historicidade da pessoa. Quais elementos? Lembrem, alguns distraídos de tudo isso vão a seus acervos existenciais, suas lembranças, e lá nas suas bibliotecas subjetivas pegam os volumes mais terríveis, com as coisas mais tremendas, achando que isso é a realidade, e colocam toda a responsabilidade sobre esse critério, e ao fazerem isso, pesam demasiadamente fatores de proporcionalidade, colocando a perder muitos dos fatores de desenvolvimento dos últimos anos, e não sabem que estão fazendo isso. Não estou dizendo aqui que não se deve resgatar determinadas memórias dolorosas, não se trata disso, não. Por vezes isso é necessário. Há muitas aprendizagens, às vezes, nisso. Mas não sempre. Não sempre. Esta cineasta, de uma maneira soft, de uma maneira muito corajosa, se coloca, nos dando lições importantes. Por vezes essas fotos ajudam a redimensionar a vida dela e por vezes afundam elementos na vida dela. Como é isso para você? Como você faz as suas proporcionalidades? Com cuidado? Com critério? Mediante estudos e cuidados? Ou faz de qualquer maneira para aliviar sintomas e às vezes tendo que arcar com pesos existenciais depois que serão tão insidiosos, tão difíceis? Vamos ver, vou partilhar a tela para que possamos ver mais um trecho do filme. Como ela faz no seu trabalho de proporcionalidades. Esse filme é de 2020. E a Sophie, essa jovem de 30, 31 anos, aparece revelando filmes, revelando fotografias. Quem é que faz isso hoje em dia? Muito raro, não é? A gente faz, são fotos digitais, é outra forma. Ou digitalizam fotos. No entanto, e ela dá ênfase a isso, a revelação o lidar com o instrumental de revelação, a câmera escura para revelar o fio, a foto, o líquido, a pinça, que delicadamente gira a fotografia, depois a secagem, todo o processo faz parte das proporcionalidades. Por vezes, é uma parte tão significativa dos elementos de proporcionalidade que facilita o trabalho da proporcionalidade em si, da meta que está sendo buscada, dos fins e outros elementos. Muitos, aliás, pelo mesmo motivo, acabam desistindo de qualquer elemento de proporcionalidade, de pensar nas ações que precisam ser feitas. Não é o caso dela. Ela ama, gosta da fotografia. Vendo isso, me chama a atenção esse poema que eu vou ler para vocês, Vladimir Holand, é um eslavo, ele é tcheco, e ele... Observem o papel que ocupa o objeto, por vezes, no caminho das proporcionalidades. Ele diz assim: servi uma taça de vinho a um cego. Apanhou com a mão segura e disse: não existem pessoas. Conheço apenas as coisas. O vinho serviu o vinho e a taça bebe da taça. Conheço apenas as coisas e as crianças. Por favor, vocês frequentam os contos de fada com crianças ou povoam crianças com os contos de fadas? O elemento, a importância das coisas, ou seja, todo o instrumento, do material, da argamassa na construção das proporcionalidades. Não é de se negligenciar a tamanha força que isso, porventura, pode ter. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês. Agora eu vou desligar a filmagem para que possamos conversar, tá bem? Com base no que o colega acaba de colocar, essa contribuição tão importante, eu gostaria de complementar com exemplos pragmáticos, práticos. Ao fazer isso, perdemos muito do conteúdo, mas como ilustração, acho que recebemos um aporte importante. Olhem, se vocês conversarem com um velho avô, com um velho tio que ainda mora lá na região da campanha, lá na região da roça, ele vai contar para você da época em que não havia luz, que usavam lampiões e o cuidado que precisava com o querosene. Vai contar para você dos dias frios que ele precisava sair e buscar carvão. Às vezes os animais dormiam dentro de casa com a família, sabem por quê? Para aquecimento. Ele vai contar para vocês da água, como era difícil, que tinha que ter um poço artesiano, das dificuldades, dependendo do terreno, ir no frio lá fora buscar água, dos cuidados com o fogão a lenha e muitas outras coisas. Da preocupação com a alimentação, com a plantação, a pequena lavoura, tantas dificuldades, ele vai contar. Vivemos uma época em que você chegará em casa, depois do trabalho, abrirá a torneira e sairá água quente. Você quer esquentar um alimento, você tem fogo? Basta girar um botão do seu fogão, às vezes não precisa nem isso. Você abre seu micro-ondas e você aquece a comida. Muitas facilidades nós temos, poucos conheceram tudo isso. E, no entanto, as proporcionalidades mostram que outras áreas nossas carecem e padecem grandemente. O que está acontecendo? O que há que não se dá atenção devido às proporcionalidades numa época como a nossa? Muitas questões dessa ordem estão acontecendo nesse momento. Se você, neste momento, ou amigos seus, ou alguém que você conhece, está preocupado em triplicar o salário, quando o salário que ele ganha cobre as despesas, ele tem uma vida confortável, pode ser que estejamos falando de proporcionalidade. Quando você tem um amigo que ao invés de um prato de comida, ele precisa de três pratos, a ponto de depois passar mal e pensar em tomar um antiácido, alguma coisa, porque se alimentou em demasia, mal pode com o próprio peso. Talvez estejamos falando de proporcionalidades. Se você tem um conhecido que, como escreveu Kierkegaard no Diário de um Sedutor, precisa muito seduzir, precisa muito do aplauso, do reconhecimento, ele vive praticamente disso. É tão concreto quanto a comida do prato dele e precisa de muito. Podemos estar tratando de proporcionalidades deslocadas. Talvez possa, não sei, mas talvez possa ter faltado um amor sincero, legítimo, por responsabilidade dele ou porque não houve. Talvez ele esteja tentando, no sistema de balanças cruzadas e inquietantes, ter isso, achando que com isso terá o amor que não houve. E às vezes não, uma coisa está dissociada da outra e ele está abrindo um poço que não terá fundo, não terá fim. E assim segue. As proporcionalidades, elas são muito vigentes nos nossos dias em vários campos da nossa vida. É importante um estudo rigoroso, um estudo sério, para ver em quais áreas isso ocorre, o que podemos fazer a respeito, quando nada tem a ver com as proporcionalidades. Mas é um tema importante nos nossos dias, sim, para vermos.